a Escola Bernardina e a Escola Padre Efrem, a exemplo da Escola Padre Pacífico, também terão turno integral. Mais especificamente, a Escola Padre Efrem, que vai ter o turno integral, também vai ter aí ensino médio. E a Escola Bernardina Padilha, as oitavas séries, nono ano, ou oitavo, nono, e oitavo e nono ano, e mais o primeiro ano do ensino fundamental. Coordenadora regional, professora Giovana, satisfação, bom dia.
Bom dia, Ladimir, bom dia aos ouvintes, muito obrigada pelo espaço, é um prazer estarmos aqui novamente.
Tudo bem, professora Maristela, como é que está a senhora?
Tudo bem, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente falando sobre a nossa nova proposta da Escola Bernardina.
Que bom, e a professora Gilmar também, é sempre um privilégio recebê-la, bom dia.
Bom dia, Ladimir, é um prazer estar aqui, é sempre bom vir poder falar os nossos projetos e as nossas intenções futuras.
E tem muita coisa boa aí, mas antes, coordenador, eu tenho que lhe perguntar, e essa nova lei federal, que a partir de agora, aulas estaduais começam dia 10, em que os aparelhos celulares não poderão ser utilizados, ou poderão na questão pedagógica. Como é que vai funcionar? Qual é a orientação que a senhora já recebeu e que está repassando para os novos diretores que assumiram aí em 1º de janeiro, coordenadora?
Então, Ladimir, a gente tem essa lei federal, né, número 15.100, que ela foi assinada agora em 13 de janeiro de 2025 pela Presidência da República. Então, nós temos aqui essa lei, ela dispõe então, sobre a utilização por estudantes dos aparelhos celulares. Então, nós temos aqui no artigo 2 que fica proibido, né, o uso por estudantes dos aparelhos eletrônicos, né, que são os celulares, durante as salas de aula, né? Durante o recreio, intervalos entre as salas, para todas as etapas da educação básica. Então, essa lei é muito recente, né? A gente já tinha essa conversa a nível de Estado, a gente já existia um regramento e uma legislação a nível de Estado, onde também fazia essa proibição e usava apenas como uso pedagógico, né? Ele abre apenas a exceção para se trabalhar com uso pedagógico. Então, Ladimir, agora dentro da próxima semana, que a gente vai ter então encontro com os nossos diretores e com os nossos supervisores e professores, nós vamos estar então levando essa informação e essa discussão para as escolas de qual forma e quais estratégias as escolas vão utilizar para que essa lei seja cumprida.
Mas inicialmente o aluno chega em sala de aula, ele vai ter que entregar o seu aparelho celular numa caixinha, em determinado espaço que será criado pela escola?
Provavelmente a gente vai definir essas estratégias juntamente com as direções de como fazer isso.
Mas na classe, lá sentado, ele não
vai... Não, ele não vai mais poder utilizar o telefone celular. Né? Só para fins pedagógicos e se for autorizado. Mas como as nossas escolas hoje, elas têm os Chromebooks, né? Então, todas as nossas escolas dispõem de Chromebooks e recebemos agora, no final de 2024, 780 Chromebooks que vão ser distribuídos para as escolas. E também temos as salas de informática, então os professores eles têm essa ferramenta que pode ser utilizada. Não necessariamente precisa ser usado o celular. E a gente sabe, né, porque a gente estava na escola, e a gente sabe o quanto que o telefone celular, o aparelho celular, ele distrai a nossa criança, o nosso adolescente, o nosso jovem. Então é importante que isso também seja cumprido e de forma também que os nossos estudantes e os nossos pais também saibam disso. Porque todas as nossas escolas, a gente tem telefone. Né? Em qualquer momento que precisa entrar em contato com a escola, o WhatsApp, geralmente todos os nossos diretores têm, os pais têm o contato da direção. Então, tem uma forma de entrar em contato tanto com a família quanto com o estudante. Então, essa questão do telefone celular, ele vem beneficiar a própria aprendizagem, né, dos nossos alunos.
A senhora coloca até no recreio, eles não poderão utilizar o aparelho?
Isso é o que diz aqui essa portaria. No artigo 2, ele fica proibido, né, até durante o recreio e intervalos entre as aulas. É o que diz a portaria, a lei, número 15.100.
Coordenadora, dia 10 de fevereiro, começa as aulas na rede estadual. Como está em termos de coordenadoria de Vacaria? Tudo praticamente encaminhado, definido, principalmente também na questão quadro pessoal?
A gente está trabalhando desde final de 2024, né? Porque a gente nem termina um ano e já começa o outro ano. Então, já fizemos toda a realização de estudos dos quadros das escolas, né, com todas as novas equipes, né, porque você sabe que trocou em função de todo o processo seletivo, né, que teve eleição e prova, e então foram nomeados novos diretores. Então, nós fizemos o estudo com os quadros, todas as escolas já passaram pelo RH da nossa coordenadoria, e hoje nós estamos fazendo os ajustes finais. Nós estamos praticamente com quase 90% de todos os quadros prontos, ainda faltam algumas contratações, algumas convocações, né? Estamos fazendo também ampliações de carga horária, né, as convocações e contratos novos. Os contratos novos, praticamente, Vladimir, são nas áreas de exatas e ciência da natureza, que é onde a gente tem mais déficit de professores. E também com as três escolas de turno integral, né, que nós estaremos agora a partir de 2025, houve uma ampliação e uma necessidade de mais recursos humanos para essas escolas. Então, isso demanda também de mais recursos humanos para nossas escolas. Então, também trabalhamos com a questão do administrativo, financeiro, né, a finalização da obra, né, professora Maristério, do ginásio da Escola Bernardina. Temos aí também o Agiliza, que o Agiliza é uma política do governo, né, onde ele repassou mais aqui para a nossa coordenadoria em torno de 1.900.000 em recursos financeiros diretamente para as contas das escolas. Então, nossos diretores, nossas equipes, elas estão fazendo o plano de aplicação desses recursos para poder também utilizar esse recurso da melhor forma possível, para manutenção das escolas, para compra de equipamentos. Né? Ela admira, de repente, aquela porta que está estragada, aquele vidro que a gente tem que arrumar. Então, eles podem utilizar esse recurso para que a escola fique melhor. Né? Então, isso tudo vem para que a aprendizagem, que o nosso foco é a aprendizagem, né, Vladimir? Nós temos que proporcionar uma educação de qualidade. E essa qualidade, ela passa por todos os setores. Né? Então, temos aí toda essa questão de infraestrutura para também trabalhar nas escolas, o atendimento à demanda do transporte escolar, né, que é uma demanda com os municípios, que a gente tem feito uma parceria muito grande aí com a nossa Muxer, né, no transporte, na sessão de usos, com os municípios da região. Então, assim, nós temos muito trabalho, né? Então, a gente está trabalhando e quer ver se a gente consegue, já para início de ano, estar com tudo ok.
Exatamente. 9h22, pedi a sua compreensão. A Gilmara, também a professora Maricela, você ouvinte, tem um espaço comercial. Volto na sequência com trazer mais informações aí sobre o início das aulas e novidades na rede estadual. Aulas na rede estadual, nas 28 escolas aqui da 23ª Coordenadoria, que são 9 municípios, começa dia 10, a exemplo das demais no estado, tá? Rede estadual. 9h23, atenção especial, CASFE, junte-se a nós, domingo, dia 2 de fevereiro, na festa da comunidade Nossa Senhora da Luz, 8º Distrito de Monte Alegre dos Campos. Estaremos presentes com mascotes fofinhos, brindes especiais e mimos exclusivos. Não perca a oportunidade de confraternizar com a família e conhecer os planos e suas categorias. E para quem ainda não adquiriu seu ingresso para o almoço, Festa da Capela da Luz domingo, vamos sortear 2 ingressos durante esta semana. Basta você entrar em contato pelo WhatsApp 54991665202, informe seu nome correto, e daí o sorteio vai acontecer na sexta-feira, às 10h30, aqui na tua Rádio Fátima, dos 2 ingressos da Festa da Capela da Luz. Assistencial CASF, sempre com você, 9h24. Aqui de Vacaria, professor, em termos pedagógicos, que temos de novidades para 2025? Bom dia.
Bom dia. Muitas ações estão acontecendo, né, nesse setor pedagógico. Nós recebemos muita formação já de início de ano. Nós, os diretores, eu fiquei vários dias em Porto Alegre recebendo formação, os diretores também, todos recebendo as orientações das diretrizes pedagógicas do órgão central, que é do governo do estado, né, a SEDUC. E todas as ações hoje são para a aprendizagem. Então, a fala é, a escola é lugar de aprendizagem e não lugar de reprovação. Quando se fala em, agora não reprova mais ninguém, não é essa a questão. Não é
exatamente
não se reprova.
Isso aí, que se comentar que agora pode rodar em 4 disciplinas que mesmo assim vai ser aprovado. É. Não é assim?
A questão é, vai ter alguma coisa sobre isso mais adiante, sobre a progressão parcial, tá? Que vai entrar, que uma vez já existia, agora vai ser por área de conhecimento. Mas ainda nós não entramos muito nessa questão, porque nós não recebemos muita formação sobre isso. Mas a questão é, não é que a escola não possa reprovar, mas a reprovação tem que ser o último recurso. Então, antes de reprovar, nós precisamos ensinar os nossos alunos. E essa é a ideia. Então, por isso, começando já no início do ano, a escola é lugar de aprendizagem. Vamos fazer todos os esforços para que isso aconteça. Aí, lá no final do ano, se não nenhum desses recursos foram efetivos, aí sim se pensa em reprovação. Mas ela precisa ser a última instância. Então, todos os programas da Seduc hoje são para fortalecer a aprendizagem. E entre esses programas, nós temos a mentoria, que é o grupo de mentoras na nossa CREC, são 4, que dão atendimento semanal para as escolas. As avaliações externas, que já começam agora, no dia 24 de fevereiro, já inicia a avaliação diagnóstica, que é uma avaliação que acontece em todas as escolas para saber como esses alunos estão e qual é a aprendizagem que eles necessitam, o que precisa, qual as habilidades necessárias para que esses alunos possam evoluir, e é importante que evoluam. Temos que lembrar que tiveram uma defasagem muito grande de aprendizagem devido aos nossos últimos anos de pandemia, enfim. Mas precisamos resgatar minimamente esses alunos para que eles possam seguir a sua vida acadêmica. Porque cortar a vida acadêmica, a gente sabe que eles desistem, eles abandonam a escola. Então, tudo isso, nós vamos ter também agora esse ano o IDEB, que vai ser a nota do IDEB, que é de todas as escolas do Brasil. Então, todos os esforços também para que a nota do IDEB de nossas escolas seja uma nota melhor, porque isso passa por questões de políticas públicas. Então, a prova do IDEB vai ser no final do ano, em novembro, mas nós vamos ter, então, estudos de aprendizagem contínua, nós vamos ter um material que virá agora em fevereiro, já para que as escolas possam já trabalhar voltados para a proposta pedagógica dessas provas externas. Nós vamos ter também o Alfabetiza-Tchê, que é direcionado para os alunos da alfabetização. Os alunos precisam ser alfabetizados no primeiro ano. Eles têm um processo de alfabetização primeiro, segundo e terceiro, mas eles precisam se alfabetizar no primeiro. Alfabetiza-Tchê busca essa diretriz. Circuito 360, para aqueles alunos de terceiro, quarto e quinto que não se alfabetizaram no tempo certo. Que nós temos um grupo grande de alunos que não se alfabetizaram. Então, vamos fazer por eles hoje, tentar alfabetizar nesse momento para que eles possam prosseguir. Então, todas essas ações, ensino médio tempo integral, proposta pedagógica da escola da escolha, que é para que esses alunos tenham lá na frente, lá no futuro, mais oportunidades. É comprovado que eles têm mais oportunidade quando eles passam o dia na escola e que se apropriam, então, do seu projeto de vida. Então, são muitas ações.
É verdade.
Poderia falar aqui a manhã inteira, mas basicamente é essa a proposta.
Tá certo. E dessas novidades, temos pela primeira vez turno integral para oitavo e nono ano do ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio, na escola Bernardina Rodrigues Padilha, diretora, professora Marister. Como a escola está se preparando, como vai ser, então, esse trabalho inicial, até na questão até de matrícula e orientação, senhores pais, neste momento, por favor, professora Marister.
A gente teve informação semana passada em Porto Alegre, eu e a professora Raquel, para entender a metodologia da escola da escolha, onde a gente se encanta com essa proposta, onde a gente vai acolher os nossos alunos 9 horas por dia, ofertando atividades acadêmicas, desafios do projeto de vida, para ele construir o seu projeto de vida. E isso traz, assim, um encantamento. Saímos de lá encantada com a professora Raquel, porque a proposta visa qualificar o trabalho pedagógico da escola, a proteger os nossos alunos, né, porque eles vão ficar mais tempo dentro da escola conosco, melhorar a sua qualidade de vida, o relacionamento com a comunidade escolar, porque vão estar ajudando os pais com os seus filhos, garantindo a segurança dos seus filhos dentro da escola. Eu saí encantada de lá. Um trabalho, muito trabalho pela frente, um desafio muito grande, mas estamos tendo o apoio da professora Giovana, da professora Gilmara, onde os recursos humanos foram todos concedidos para nós, porque aumentou a demanda de RH, né? Mas a escola está com o quadro completo, faltando um professor apenas, que está sendo providenciado o contrato. Então, é muito bonito isso. Só que vai demandar trabalho, planejamento, e que a comunidade e os professores acolham essa proposta e trabalhem junto com nós, que daí vai dar tudo certo, é muito bom.
Bom, na questão ali, principalmente do turno integral, vamos ter atividades que durante todo o dia, mas não só exclusivamente voltado ao ensino-aprendizagem, professora?
Eles vão ter atividades diversificadas, mas volta para o ensino-aprendizagem. Como a professora Gilmara disse, a proposta, o objetivo do governo é qualificar a aprendizagem.
Sim.
Então, todos os componentes da matriz curricular voltam para a aprendizagem e o projeto de vida dos alunos. Então, eles não vão ficar ociosos na escola.
Exatamente.
Eles vão ter atividades que vão complementar as suas atividades escolares, reforço escolar, dentro do horário escolar, entende? Projeto de vida, a experimentação científica. Então, são atividades diversificadas que vão contemplar a aprendizagem. Então, eles vão ter, assim, aulas mescladas de manhã e de tarde. Mas não é só oficinas. São todos na matriz curricular, é componentes curriculares que vão qualificar a aprendizagem do aluno e preparar ele para o seu futuro. Entende? Na aprendizagem, na vida social, no protagonismo. Então, são várias atividades que preparam ele para o mundo lá fora.
Coordenadora, além da Escola Padre Pacífico, que começou ano passado, esse ano, Padre Efrem e Bernardina, o Padre Efrem é mais voltado ao ensino médio?
Isso, o Padre Efrem é ensino médio, e o Pacífico também é ensino médio. E nós temos aqui a Escola Bernardina, que é o 8º e 9º anos do ensino fundamental, e o primeira série do ensino médio.
Exatamente. Na questão matrículas, até mesmo para essas escolas, coordenador, como é que está hoje a situação de orientação aos pais, por favor, neste momento?
Então, neste momento, aqueles alunos que se inscreveram no segundo período da chamada pública, eles devem se matricular de 31 de janeiro até o dia 7 de fevereiro, diretamente na escola pelo qual foi designado, né? Eles vão receber, então, esse é um por e-mail, ou entrar no site da Seduc, que lá vai estar, então, o e-mail cadastrado, aliás, a designação do aluno. Então, o aluno vai receber para qual escola ele foi designado. Então, ele deve comparecer presencialmente na escola para fazer a matrícula, a partir, então, do dia 31 de janeiro.
Que é na próxima sexta-feira, já.
É, isso aí, na próxima sexta-feira.
Então, pessoal,
e até, a semana, até o dia 7, que também é na próxima, toda a próxima semana, né?
É, até o dia 7, toda a semana que vem. Ele tem que comparecer presencialmente.
Presencialmente então, na escola, para fazer a matrícula.
Tá certo. Ainda sobre matrículas, algo a acrescentar?
Eu acho que é isso. Nós temos total de 7.378, para te ter uma ideia da nossa rede, né? Então, a gente espera que todos os pais possam estar indo na escola fazer a sua matrícula. Eu acho que sobre matrículas é isso, Vladimir.
Tá certo. Bom, eu tenho agora 9h40, tem mais espaço comercial, 22 graus, tem uma móvel comercial. Vamos voltar a falar mais com a questão pedagógica com a professora Gilmara e também turno integral com a professora Maricel, mas com a senhora também, coordenadora, vamos falar sobre uniformes. 9h40, 22 graus, já volto, bom dia. 952 Mega Bazar, onde tem sempre novidades, material escolar, mochilas, cadernos, uma infinidade de produtos e promoções. Baratão Móveis, Vacaria, na Júlio de Castilhos, esquina com o Banco Santander. Tem novidades e promoções também no Baratão. Coordenadora, a professora Gilvana, aqui um pai pergunta, a sua filha está no nono ano, não estuda na Escola Bernardina, ele pode matricular ela para que ele deseje que ela participe do turno integral?
Pode sim, Vladimir, a partir do dia 10 de fevereiro, ele pode procurar a escola ou a CRE para fazer a transferência, tá? Ele pode fazer sim essa transferência para a escola do tempo integral. E é importante também a gente salientar como é qual o objetivo, né, e o modelo pedagógico da escola de tempo integral. Então, nós sabemos que os nossos alunos, hoje, eles precisam estar preparados, né, Vladimir? Que hoje, o que vai levar ele para uma profissão é o preparo. Então, nós temos, assim, ó, estudos e também comprovações de os alunos que fizeram IDEB, que fizeram prova e que estão no tempo integral, eles se saíram muito melhor. Isso quer dizer, então, que eles estão preparados. O tempo integral, ele vai preparar para a vida. Eles vão sair com pensamentos mais críticos, mais criatividade, mais a parte da colaboração e também a parte socioemocional. Isso tudo vai ser trabalhado no tempo integral. Porque a centralidade do tempo integral, para todos os pais entenderem, é o projeto de vida do aluno. Então, ele é importante que ele esteja dentro de escolas, e nós temos exemplo no Rio Grande do Sul de escola e tempo integral que estão sendo muito disputadas. As matrículas estão sendo disputadas pelos pais porque eles estão entendendo que o jovem hoje, ele precisa sair da escola com uma formação, ele precisa ser um jovem autônomo, um jovem solidário e também um jovem competente. Porque hoje em dia, o que está aí, o que a sociedade nos cobra, é que esses jovens, eles têm que estarem com toda a sua formação completa. E a escola em tempo integral, ela vem para isso, ela vem para dar esse suporte para nossas famílias, para nossos jovens.
Uniformes, a Rosângela disse que ainda não fez o pedido, dá tempo?
Sim, os uniformes, sim, a partir do momento que ela pode ir na escola, né, que está sendo feito as matrículas também, agora quando for fazer as matrículas a partir do dia 31, já faz também a solicitação, e quem ainda não solicitou também pode procurar a escola.
Até que dia o uniforme, coordenadora?
Durante o processo agora das matrículas, tá? Pode ir procurar a escola.
Tá certo. Meu tempo esgotou, mas Gilmara, por favor, temos aí informação dos professores na próxima semana?
Semana toda de formação, dia 3 com supervisores e orientadores. E depois as escolas formam, então, os seus professores. De 4 a 7, a formação acontece nas escolas, passam para os professores aquilo que receberam na formação anterior.
Dia 3 vai ser?
A supervisão e orientação na Escola Padre Efrem, diretores no turno da tarde também, e depois nas escolas.
Vamos voltar a falar mais, porque tem muitas novidades e temos que divulgar aí sobre o pedagógico das escolas estaduais desse ano, professora.
Posso só completar a fala da Gilvana sobre a importância do ensino médio de tempo integral, lembrando que no Padre Pacífico, que já está no segundo ano do ensino médio de tempo integral, nós teremos uma trilha profissionalizante de eletrônica. Então, foram contratados professores na área de eletrônica, eles saem não saem com o diploma de eletrônica, mas eles saem com o certificado que já abre o caminho para ele cursar depois, então, o próximo passo. Então, isso é bem importante. Lembramos também os pais dos programas PED Meia e todo jovem na escola, que é um dinheiro que a bolsa que o aluno do ensino médio recebe para os alunos que possuem o CAD único. Então, também é um incentivo para que o aluno esteja na escola, né? E não fique na rua, enfim,
tá,
e que
certo.
Possa estudar.
Um ótimo ano letivo aí. Bom trabalho, professora Gilmara.
Muito obrigada.
Valeu. Professora Maristela, também obrigado. Vamos falar mais aí sobre o turno integral que está chegando nessa Escola Bernardina aqui. Bom dia para a senhora, professora.
Bom dia, agradeço o convite e me coloco à disposição. Sempre que precisar, estaremos aqui contigo.
Coordenadora, temos ainda um minuto e meio.
Um minuto, só para a gente terminar então o nosso espaço, agradecendo já a disponibilidade de vocês. E também colocando sobre a formação e posse dos diretores que aconteceu em Porto Alegre, que foi um momento ímpar, né? Um momento onde nós tivemos a formação, onde os diretores receberam orientação, material que auxiliam nessa caminhada tão importante. também tivemos a posse lá dos nossos diretores. E importante também colocar que o dia 3, né, na próxima segunda-feira, às 16 horas, nós vamos fazer, então, a posse dos vice-diretores.
Vai,
né,
ser onde?
Vai ser na Câmara de Vereadores. A gente já está, então, enviando os convites a todos os nossos diretores, vice-diretores, para essa posse também, para valorizar o trabalho dos nossos vice-diretores, que é tão importante na equipe diretiva.
Vacaria e região, só Vacaria?
Vacaria e região.
Tá certo. Coordenadora, obrigado. Conte com a gente. Vamos voltar a falar mais vezes aí sobre as atividades da nossa coordenadoria em 2025.
Muito obrigada, Admir. Ficamos à disposição. Obrigada pelo espaço e que tenhamos um excelente 2025.
Só para fechar aqui, tenho duas perguntas aqui sobre a matrícula. As escolas estão recebendo, né? Os pais podem ir nas escolas, né? Já essa semana, hoje, estão recebendo já?
Sobre as matrículas, a matrícula é a partir do dia 31 de janeiro.
De janeiro. Isso. Alô, Janete, então agora sexta-feira, dia 31. Sexta-feira aí. Saúde, coordenadora.
Muito obrigada, igualmente.
Valeu. Obrigado, coordenadora Gilvana Rissardi Baldin, a chefe pedagógica Gilmara Boeckel Barcelos e também a diretora da Escola Bernardina Maristela Caum Borges Rodrigues participaram do temática desta terça-feira. Pais, aulas na rede estadual começa dia 10. Dia 10, tá? Às 9h58, vem aí notícias da hora e depois a sequência do temática com Alduir Santos. 23 graus, bom dia, um excelente dia, paz e bem. E viva intensamente a tua vida.